Ganso autorizado, os jogadores do Vasco se fecham no meio da grande área. Ganso levantou a primeira trave, o toque do Martinelli para fora do gol. Passa à direita do Léo Jardim em linha de fundo, Bilhossi.
Jogador que tem sondagem do futebol europeu, um bom ano mais uma vez para o Martinelli, que também foi destaque no Mundial de Clubes pela equipe do Flu. Dessa vez erra a cabeçada, manda pela linha de fundo. 1-1 persiste, vai ficar pro domingo pelo jeito, meu caro Pedro Martelli.
Vai ficar pro domingo pelo jeito, meu caro Leandro Quesada.
Vai ficar. Não, é um jogo, né? Pode ser que gole o segundo gol do Vasco ou do Fluminense, mas a tendência é essa. Acho que por justiça seria legal esse empate, tá? Acho que os dois times entraram para empatar, essa é a grande verdade. E aí estão empatando, é isso.
É porque o jogo de volta, né? Divide o estádio de novo. É. Pra que se desgastar tanto?
Exato. Por que já não emenda, né?
É uma boa ideia, melhor. 180 minutos agora, que sabe, aí. Não?
É. Podia fazer uma prorrogação, mas é uma boa ideia. É. Eliminava o jogo da volta, né? Nossa, o que tem gente torcendo pra isso acontecer?
No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá girando e a bala rolando pra você. Copa do Brasil, semifinal no estádio do Maracanã, Rio de Janeiro, 40 minutos jogados no segundo tempo. Vasco 1, Fluminense também 1, que a gente esportes da Bandeirantes fala. Bueno.
O atacante Pedro Rocha, artilheiro da Série B do Brasileiro pelo Remo, foi anunciado no Coritiba como novo reforço para 2026. O Coxa oficializou a contratação do jogador de 31 anos nesta quinta-feira após os exames médicos.
Sim, o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil. A mais premiada do Brasil, se é Sil, pode confiar. 40, quase 41 jogados agora. 41 jogados do segundo tempo. Vai terminar o jogo, é 7 do Maracanã, 1 pro Vasco, Rayan, 1 pro Fluminense, gol de Serna. Já vem o apito final, João Paulo Capela, feliz ano novo, Capela, para todos os cantos do Brasil. Trabalha no campo de ataque, Quiro para a meia esquerda, e escapa, volta a jogada para Freites, cruza a fronteira por dentro para Ganso do Talento. Ganso domina, gira pelo seu central, é para Martinelli, volta a jogada para a quarta zaga, para Thiago Silva para Martinelli, pisa na bola, fez o giro frente à marcação, tentou lançar a frente, Martinelli forçado, porém passe errado, tá nos pés de Léo Jardim, que está jogando do campo de defesa. Trabalha Léo Jardim para a equipe do Vasco. Estabilidade, conforto e segurança na reta, na curva, na estrada e na rua. Amortecedor é HG na carta, pode contar.
Mas ali,
fala,
Milhoci. Só para destacar a ausência de participação do Everaldo, centroavante de camisa 9, que não marca um gol desde o dia 2 de agosto contra o Grêmio. Já fez 4 meses aí sem balançar as redes. É o substituto do Cano, que tá lesionado, mas não vai fazendo as pazes com o gol, não, viu?
Chute, Everaldo! Quantas vezes a gente não ouviu isso na Copa do Mundo de Clubes, hein, Quesada? E o Fluminense foi o brasileiro que foi mais longe, hein?
E na Copa CESP também chuta, os caras têm medo de chutar,
Vou te falar uma coisa, o time titular que você escalou, horrível.
É, agora é o seguinte, a bola não chega até o Everaldo, né? Se a bola não chega até o cara, é difícil a gente até avaliar. Pelo menos a gente ter a crítica, né? Ah, o Everaldo chutou 3 vezes, chutou mal. Nem isso o Fluminense conseguiu construir para o Everaldo ser criticado.
Agora me conta uma coisa, Quesada. Vasco bateu a gol fraquinho no centro, nas mãos do Fábio. Por que que você falou que o Ranieri é pé torto? Que era o seu centroavante da SESC.
Nunca falei isso.
Falou sim. Não?
Agora,
é outro Ranieri.
É outro. O que eu queria dizer é o seguinte. O Vasco estava cruzando bola para a área. Sem o Verrete. Quando o Verrete entrou, os caras não cruzaram uma bola para a área. Eu não entendo, cara. Às vezes tem uma sacanagem dentro de time que... Por falar em times, né? Às vezes tem umas sacanagens que ninguém explica.
Dá pra curtir a festa da Band ainda, Quesada?
Dá.
43 minutos jogados. Que profissão, hein, Quesada? Você gosta do que faz, Quesada?
Gosto. Minha mãe falou pra ser médico, mas ele também seria tão duro, né?
Plantãozinho agora, né?
Eu faço.
43 minutos jogados do segundo tempo, no microfone da Bandeirantes está 1 pro Vasco, 1 também pro Fluminense. Jogo parado, Fluzão caído. Keno no campo de ataque, na ponta esquerda é ele, é o Keno, né, Milhozzi?
É o Keno, mas pegou a bola na boca do estômago, se perguntar quem ele é, às vezes ele não sabe responder. Tá estirado no gramado ali o camisa 11, agora ele levanta e vai ganhando o campo novamente. O atacante da equipe do Flu, apenas tiro de meta pro Vasco da Gama nos pés de Léo Jardim.
Dá pra curtir a festa da Band ainda, Milhozzi?
Tem mais 7 minutinhos de festa.
Ah, dá pra fazer muita
Acaba
coisa,
hein? 10, hein?
no futebol da Bandeirantes do FM 90.9. Alô, Diori Sade, estique isso aí pro pessoal da Bandeirantes. Fica uma horinha. Faz uma horinha, né?
Acréscimos.
Pô, acréscimos de uma hora na festa, pô. Estica. Estica, Diori Sade. Vai até meia-noite pro pessoal da Bandeirantes. Já, já vem João Paulo Capello, ele apita o final da Bandeirantes. Feliz ano novo pra todos os cantos do Brasil. 44 minutos jogados desse segundo tempo. Vasco 1, Fluminense também 1. Cruza a fronteira do campo de ataque. Rainha pela ponta direita. Olha o Vascão. Levantou o Thiago Silva. Mas como se posiciona bem o Thiago Silva. Impressionante como é bom o zagueiro. 44,5 vai terminar o jogo. Vem novo levantamento nas costas da zaga, passa direita do gol. Fábio acompanha, tiro de meta pro Fluminense. Só isso, Mirinho, assim.
Só isso, né? Eu vou dar uma acalmada nesse momento. E segue caído no gramado o Thiago Mendes. Sentiu alguma coisa, parece muscular. Preocupação ali pro volante da equipe do Vasco da Gama. Martelli, para destacar, em instantes a plaquinha. Os acréscimos da segunda etapa de Vasco 1, Fluminense 1.
Bora de consórcio Volkswagen, que é mais negócio, ganha bônus de 5 mil reais na contemplação para adquirir o novo Tela. Simule em consórcio vw.com.br e consulte as condições. Parado o jogo, caído sentido, Thiago Mendes, é ele. Aos 45 já do segundo tempo, Biriosi.
Com a ajuda de Rafael Claus, ele vai se levantando, confirmando mais 4 minutos. Plaquinha dá mais 4 minutos de acréscimo na segunda etapa, Martelli.
Sobram 2 de festa da Band nas suas contas?
Não, porque tem apito final aqui na Rádio Bandeirantes.
Ah, tá, pra tu, né? 45,5, vamos até 49, só mais 4 de acréscimos. Aquele clima de... não queremos mais muita coisa aqui não, hein? Não queremos mais nada, hein, Quesada?
É, aquele clima assim, não vamos arriscar, né? É melhor ter 1-1 do que de repente sofrer alguma coisa no finalzinho da partida. E fica tudo... fica tudo pra Domingão. Domingão realmente... um jogaço, espero eu, entre Vasco da Gama e Fluminense. Desde já, já transmito aqui minha solidariedade a você e o grande jogo que você vai transmitir de Vasco e Fluminense no próximo ano.
Muda!
Quem?
Sai o 23, Thiago Mendes, vem o 25. Hugo Moura no Vasco da Gama.
Bom jogador, Hugo Moura. Craque, Hugo Moura.
Seleção brasileira, né?
Thiago Mendes, bom jogador, foi bem hoje, Quesada.
Ah, o Thiago é isso daí mesmo, arroz com feijão dele aí, nada extraordinário. Né?
Placar de 1-1, tá tudo igual, 46 e 30, vamos até 49, o microfone da Bandeirantes para você ligado em todos os cantos do Brasil. Já já na faixa estendida, pegando legal em 86.3, no conforto do apito final com João Paulo Capelanes, para todos os cantos do Brasil, também no FB 90.9, no tradicional da Rio de São Paulo. Quase 47 minutos jogados, Raio marcou um pro Vasco, empatou, o Vasco empatou com o Rayan. Serna tinha aberto para placar pro Fluminense em 1-1, vai terminar o jogo, 47 minutos jogados deste segundo tempo, está jogando o Fluminense. René quebra para o campo de ataque, tentou chegar a bola, Keno escapou da marcação pela ponta esquerda, 3 dedos da bola, corta a marcação, afasta de qualquer jeito no campo de defesa o Vasco, vai terminar o jogo. Zagueiro chegou, tirou, Keno botou linha de fundo, tiro de meta pro Vasco, e só isso, né, Milhosa?
Só isso, né? Não adianta a pressão da equipe do Fluminense no campo de ataque. E o jogo dá aquela esfriada, danada na reta final. Quem sabe, né? Resta 1 minuto e meio, tiro de meta para Léo Jardim. Vai colocar a bola no campo de ataque a favor do Vascão.
47-30. 48 minutos jogados deste segundo tempo. Toma distância, vai para a cobrança Léo Jardim. Vamos entrar no último minuto deste segundo tempo. Vai terminar, hein? O primeiro capítulo de 180 minutos vai-se embora. Vasco 1. Fluminense também 1. Tudo igual, Domingão. 8:30 da noite. Tem a volta para a definição do finalista da Copa do Brasil. E eles vão entrar em campo sabendo, hein? Se é Corinthians ou se é Cruzeiro. É liso esse Rayan, hein, que sabe? Esse Rayan cabe em qualquer time, hein?
Esse moleque é maravilhoso. Você sabe quando ele surgiu, falou...
Ó, o Vasco chegando, cruzamento para a boca do gol, Ferretti! Falta ou não
ponta esquerda, cruzamento na entrada da pequena área, Ferretti. Um olho fechado para o empate que ele não queria acertar. O outro aberto para o gol da vitória. Ferretti sobe no alto, sobe mais alto que todo mundo. Dentro da pequena área, recebe o cruzamento, o pirata Ferretti entrou para mudar o jogo. Muda o jogo, Ferretti. Para a explosão do torcedor do Vasco, Ferretti sela a vitória do Cruz Maltino. Na marca dos 48 minutos jogados no segundo tempo, Ferretti matador, Ferretti imperdoável. Ferretti, fatal, marca o segundo do Vasco. Vasco 2, de virada é mais gostoso. Fluminense 1, Milhoce.
Pra dizer que nada que aconteceu no ano entra em campo na Copa do Brasil. Ferretti, esperança do Cruz Maltino, artilheiro indiscutível na temporada. Sai do banco de reservas confiante, com Fernando Diniz a seu lado. E o pirata foi encontrar o tesouro no último minuto. Saqueia a defesa do Fluminense dentro da pequena área. De cabeça na bola que ele pedia. E coloca no chão como mando manual. Pra virar o jogo a favor do Vasco da Gama. 2-1 pro Cruz Maltino. Martelli.
Leandro Quezada vai terminar o jogo. Você pediu, eu quero Ferretti. Você pediu, eu quero Ferretti. Tá aí. Ferretti no gol.
Analisar o jogo assim. Se o Vasco da Gama joga muito na área, coloca o centroavante, pô. Acho que meio básico isso, né? Uma análise muito básica de quem tá vendo o jogo, né? E acho que demorou muito pro Ferretti entrar. E aí, na única jogada que o Vasco faz para que o Ferretti realmente possa cabecear, ele vai lá e vira o jogo pro Vasco da Gama. Gente, futebol é incrível, né? Cruzeiro era favoritaço contra o Corinthians, perdeu. O Fluminense era favorito também, até favoritaço contra o Vasco da Gama. E perdeu, e está se anunciando uma final, pelo menos por enquanto, entre Corinthians e Vasco da Gama.
É, sai na frente o Vasco, hein, Quezada. 51 minutos jogados, Klaus quer jogo, hein. Klaus quer jogo. A festa da Band, Klaus. Klaus quer jogo. 51 minutos jogados, vai terminar o jogo no microfone da Bandeirantes. Por enquanto, tudo igual. Tudo igual. Um de vantagem lá, Corinthians e Cruzeiro. Um de vantagem aqui, Vasco e Fluminense. 2-1. 2-1 pro Vascão de virada. Klaus termina o jogo, Klaus. Klaus termina o jogo. 51,5. Você vai se complicar, Klaus. Você deu até 49. 51,5. Você vai se complicar, Klaus. Lateral pro Fluminense bater pela meia direita no campo de ataque. Samuel Xavier toma muita distância. Levanta pro meio da grande área. Corta a marcação do Vasco, Klaus. Termina o jogo no Maracanã. Vasco vence de virada. Vasco 2, Rayan e Ferretti. Fluminense 1 de Serna. Vascão sai à frente para buscar a vaga na final da Copa do Brasil. Na Bandeirantes, o apito final é seu. João Paulo Capelanes deu Vasco 2, Fluminense 1. Alô, Capelani.
Alô, Martelli, que jogo emocionante. Tudo aberto para a decisão da Copa do Brasil. O Vascão da Gama, que não jogou nada no primeiro tempo, simplesmente vestiu a camisa histórica com vontade e vira o jogo. Deixa tudo em aberto para o domingo, afinal de contas, domingo, 4 horas da tarde. Não tem jogo. O jogo do Corinthians é às 6 horas, 18 horas. E aí, terminando, tem o jogo de volta entre Fluminense e Vasco. Não há o critério do gol marcado fora de casa. E este é um resultado gigante para o gigante da colina. Vamos com o craque Bandeirantes. É festa Cruz Maltina no Maracá.
O craque do jogo. Oferecimento Estrela Bet, Semana das Estrelas, de 24 a 30 de novembro. Prêmios que te colocam no topo.
Muita festa no Maraca. Hino do Vasco, mete o hino do Vasco por baixo aí. Porque realmente o time do Vasco tecnicamente é bom? Não. Individualmente é bom? Não. Coletivamente é bom? Tampouco. Quase caiu para a Série B nessa temporada. Mas se você for analisar, é uma camisa pesada, é uma camisa que chama atenção, é uma camisa histórica. E simplesmente o Vasco, com o peso da camisa, reverte um placar que parecia irreversível, sobretudo na segunda etapa. Leandro Quezada, comentarista Bandeirantes. Quem foi o craque Bandeirantes aí, Quezada?
Ô, Capelanes, fazer algumas menções rápidas aqui, né? O Gomes participou efetivamente dos dois gols. O primeiro do Rayan e agora do Ferretti. Acho que o Pumita fez um bom jogo também. Não podemos esquecer do Pumita aí do lado do Vasco da Gama. O Serna foi bem do lado do Fluminense no primeiro tempo. Depois teve uma queda aí no futebol da equipe do Flu. O Verrete, poxa, o Verrete fez o gol da vitória, né? Não dá pra gente não deixar de destacar isso. Mas acho que o Rayan é o que merece. Porque o Rayan, além de ter feito o gol de empate, ele é que inicia toda essa jogada, né? Ele recebe ali um tranco e tal, ele tem que estar conduzindo a bola, ele recebe um tranco, a falta e rapidamente cobra a falta, e aí toda a jogada se concretiza com o Pumita, o cruzamento do Gomes e a cabeçada do Verrete. Eu vou ficar com o Rayan. Esse moleque é muito bom de bola. Não vai ser para a Copa agora, tá? Para essa de 26. Mas se ele continuar nessa batida, eu acho que da próxima geração para a Copa de 2030, a gente vai ouvir muito falar no nome desse moleque. Ele é diferente, com certeza.
Potencial tem, e para mim o Rayan foi o jogador revelação do Campeonato Brasileiro.
Tô com você.
Você tem o Alan do Palmeiras e tal, né? Que você não tem grandes Rayan. Nomes, revelações, jogadores que apareceram essa temporada pro Campeonato Brasileiro, né?
Alan é uma boa lembrança.
É
tua,
uma boa lembrança. O Rayan jogou muita Rayan. Bola. Então, Rayan é o craque Bandeirantes da vitória. Cruz Maltina foi só a primeira perna. O Vasco vence na ida. Vasco 2, Fluminense 1. Vem aí o apito final para todo o Brasil.
Jornada Esportiva. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Amortecedor HG Nakata, alta performance com que você pode contar. Grupo Souza Lima, em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Disney Plus, NBA é nosso universo. NBA é ESPN no Disney Plus. Cio, se o importante é qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Cio. Se é Cio, pode confiar. Tigre, com Tigre na obra é só golaço. Infinity Pay, na Infinity Pay, quanto mais você vende, menos taxa você paga. Consórcio Volkswagen, faça uma simulação. Consórcio VW.com.br e Estrela Bet. Baixe o app e abra sua conta. Estrela Bet, simples e num instante.
Futebol é com a Bandeirantes. Vai, 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 futebol.
Apito final. Na Rádio Bandeirantes. O pós-jogo completo.
A costa na bola, são cinco jogadores cobrindo o canto direito de Jardim. René levantou a segunda trave, Thiago Silva para trás, dominou, fintou, bateu no gol, passou! Serna! Fluminense! Ensaiada, René Meigues, campo entrada da grande área, levantou Thiago Silva na segunda trave. Quando ele sobe é pra testar pro gol, não. Quando ele sobe é pra testar pro gol, não. Testa pra trás, vem Serna de trás, enche o pé na cara da bola de perna direita, ela morre. Entre a ponta da luva esquerda do goleiro e a trave, no pé na trave, no limite do gol. Léo Jardim chegou, mas não tirou. Morre no fundo do gol, na marca dos 22 minutos jogados. Primeiro tempo, Fluminense abre o placar, alô, torcida do Fluminense, o tricolor das Laranjeiras, sai à frente, alô, Léo Jardim, aquele abraço, tomou gol, 4h30 jogados deste, 4h30 jogados deste, segundo tempo, vem cruzamento, rasteiro por baixo, toque pro gol! Deixou passar, sobrou Rayan, na entrada da pequena área, gol aberto de perna esquerda.
ele bota no ângulo superior esquerdo da meta do Fábio para empatar o jogo, para deixar tudo igual na semifinal da Copa do Brasil. A marca dos 8 minutos jogados do segundo tempo, Vascão, Ryan, empata o jogo no Maraca, um Fluminense e um Vasco. O Vasco chegando, cruzamento para a boca do gol, Ferretti. Fechado para o empate que ele não queria acertar. O outro aberto para o gol da vitória. Ferretti sobe no alto. Sobe mais alto que todo mundo. Dentro da pequena área, recebe o cruzamento. Pirata Ferretti entrou para mudar o jogo. Muda o jogo. Ferretti para a explosão do torcedor do Vasco. Ferretti sela a vitória do Cruz Maltino. Na marca dos 48 minutos jogados no segundo tempo. Ferretti matador. Ferretti imperdoável. Ferretti, fatal, marca o segundo do Vasco. Vasco 2, de virada é mais gostoso. Fluminense
10 e 10, abrindo os trabalhos, apito final, microfone de esportes da Bandeirantes. Vamos juntos até as 11 horas da noite, é isso aí. Falaremos muito agora sobre Copa do Brasil. Capela, vai ficar só em cima aí do jogo entre Vasco 2 e Fluminense ou não? Vou falar muito sobre o Corinthians aqui, afinal de contas, Dorival, perdão. Às vezes a imprensa acerta, às vezes, esqueça, nós acertamos. Eu não tenho a pretensão de ser o dono da verdade. Eu não tenho interesse, conhecimento e muito menos vontade disso. Só que a gente está aqui para poder analisar. E quem fica com a bunda na janela, como nós ficamos todos os dias, por darmos opiniões antes da obra acontecer, concorda comigo? Antes da obra acontecer, porque é muito fácil você comentar o fato. Não, vamos comentar antes do fato, para ver se a gente tem ou não razão. E ontem, Dorival, perdão, Dorival, eu achei que você tinha enlouquecido, Dorival. Porque na hora que eu vejo a escalação do Corinthians, ok, povoou o meio campo, mas que para mim não teria bola, sem o Garro, sobretudo, que é o jogador, tecnicamente falando, melhor desse meio campo do Corinthians, que não vem de uma boa temporada, lesão, problemas extra-campo, aquela história toda. O Corinthians ontem destruiu o Cruzeiro, deu pena do Cruzeiro, colocou o Cruzeiro no bolso, e eu achei que o Dorival tinha escalado mal, e o Dorival foi bem. O trabalho do Dorival no Campeonato Brasileiro não é bom, ponto. Na Copa do Brasil é um especialista. Acho que ele já chegou em 6 finais de Copa do Brasil. Tem que respeitar esse sujeito. E vou te falar, Quesadinha, agora sim vai ser uma zebraça se o Corinthians perder na Neoquímica Arena no domingo essa classificação para a final para a Raposa.
Concordo com você. O Corinthians virou esse jogo, virou no sentido de que o favorito era o Cruzeiro porque jogava em casa. Eu acho que é muito simples comentar futebol. Se a gente deixar emoções de lado, fica mais fácil. Obviamente que a gente não pode pedir para que o torcedor analise da mesma forma que a gente. E olha que a gente também tem emoção, não é? Não da forma como o torcedor quer. Mas tudo que a gente analisou do Corinthians era aquilo que estava acontecendo. O Corinthians fez um campeonato brasileiro, gente, pífio, ridículo.
Campanha de rebaixado.
Preocupante, campanha de rebaixado. Só não foi rebaixado, assim como o Corinthians, o Santos, o Internacional, o Grêmio, o Vasco que a gente viu hoje que ganhou
o
do
Galo.
O Galo, né? O próprio São Paulo, né? Esses times do Bragantino, todos eles fizeram futebol de clubes rebaixados, né? A gente tem que falar aquilo que a gente viu. Agora, que as pessoas só lembram daquilo que interessa. A gente disse aqui ontem e durante a semana, você concorda com isso, você também falou. Se o Corinthians tiver a postura que teve, principalmente nos mata-matas contra o Palmeiras, tem jogo contra o Corinthians.
Tem jogo.
E foi o que aconteceu.
É que o Corinthians escolhe jogo para jogar. Isso para mim é muito claro. Eu sei que tem muita gente que não gosta, o Preto não gosta e tal, mas é nítido. Os caras correm quando eles querem.
Exato. O que é preocupante, né?
É preocupante.
Do ponto de vista de uma gestão de futebol, você deixar que os jogadores joguem algumas partidas e abandona em outras.
Se eu sou o diretor ou o presidente, eu vou chegar para esses caras, aí eles empataram com o Juventude, não quiseram jogar, não quiseram ganhar. Eu vou olhar para eles e falar assim, então rapaziada, dia 5 cai o salário, né? Então eu vou escolher quando eu vou pagar vocês. Porque vocês escolhem quando vocês querem jogar,
é verdade.
Eu vou escolher quando eu quero pagar.
Só que, o Joãozinho, nesse caso o Corinthians... o Corinthians já atrasou salários. O Corinthians não tem muita moral para falar.
Você entendeu minha relação,
não,
né?
Exato. Perfeito. Agora vai chegar... O Memphis teve um dos jogos que ele chegou e falou para os caras lá dentro, né, para a diretoria, era o Augusto ainda. Falou, vocês não pagam, então me cobrando o quê aqui? Então é complicado. Por isso que eu falo, uma gestão de futebol em que você atrasa salário, é difícil... o Fabinho, que é o diretor de futebol, cobrar, e o técnico mais ainda, porque o técnico não tem que se envolver, concorda, com esse tipo de coisa? Claro que vai afetar o trabalho dele, mas o técnico não sai do bolso do técnico o pagamento da folha salarial dos jogadores, né, do elenco. Então, realmente a situação é muito complicada. Agora, o Carrillo deu uma entrevista um dia desses aí, eu não sei se ele deveria ter falado, mas ele deu com a língua nos dentes, dizendo que a ideia era essa mesmo, fazer o Campeonato Brasileiro da forma que pudesse, empurrando com a barriga, evitando o rebaixamento, fazendo uma pontuação ali tranquila, entre aspas, o Corinthians conseguiu fazer ok, porque aí entra no que você falou, precisamos ganhar esse jogo, ganhou e tal, e vamos deixar tudo para a Copa do Brasil. Deu certo no primeiro jogo. Agora, gente, tem um segundo, né? O Corinthians hoje é favorito contra o Cruzeiro. Mas aí você vai apelar também para a história do Corinthians no ano em Itaquera, o Corinthians tem que ter a mesma pegada. Se o Corinthians entrar com o regulamento debaixo do braço, vamos segurar esse 1-0 e vamos ver o que que dá, o Cruzeiro é um time muito, 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 muito perigoso. Mas realmente é de se aplaudir, eu acho que é importante também o corintiano vibrar com o que aconteceu ontem, é de se aplaudir o nó tático que o Dorival deu no Léo Jardim, que é um excelente treinador. E num Cruzeiro que fechou o ano... Acho que como a terceira força aí, pelo menos de futebol praticado, abaixo de Palmeiras e Flamengo. Também não sou daquela turma, eu sei que você não é, que... Nossa, olha o Cruzeiro! Nossa. Acho que teve muito exagero também,
venderam, né? O Super Cruzeiro no começo da temporada. O Super Cruzeiro vem aí, o cabuloso está de volta. Pessoal, menas, já diria Leandro Quesada, menas!
Nunca disse isso, mas tudo bem. Você lembra daquele time que tem um nome estranho? Não fale, vamos ver se o João lembra. Que o Cruzeiro na Sul-Americana travou?
Peraí, não fala. É? Que inclusive ficou em terceiro lugar e foi eliminado da Copa Sul-Americana.
Vamos ver se você lembra o nome.
Chichuruna,
Muxuchiruna.
Muxuchiruna, é isso. Eu vi que era Chichuruna, alguma porcaria.
Olha só, esse super.
Que é, Capela?
Aí você me pegou. Venezuela, isso aí?
Equador,
né? Putz, lá miséria também. Eu nunca tinha... Eu posso falar de verdade.
Não.
A gente tem que estudar pra caramba aqui.
Não.
Eu nunca tinha ouvido falar do tal Muxuque Runa.
Esse eu não tinha ouvido.
Nunca.
E se eu ouvi falar, esqueci, porque...
Igual eu.
O Cruzeiro parou nesse time, meu velho.
Pois é.
Muxuque Runa. E outra, hein? Teve umas 7, 8 rodadas antes do encerramento do Campeonato Brasileiro. Cruzeiro, antes mesmo de enfrentar Flamengo e Palmeiras,
direto.
O Cruzeiro meio que tinha abandonado o campeonato.
Perdeu do Ceará em casa, com 50 mil no Mineirão, o Ceará rebaixado. Então, eu não acho time do Cruzeiro todo esse time aí. Pode reverter contra o Corinthians no domingo? Cara, futebol, tudo pode acontecer. Aí é muito fácil ser comentarista. Não, mas é verdade. Ontem, por exemplo, desculpa, gente, você é torcedor corintiano. Você que está ouvindo a Rádio Bandeirantes, eu duvido que você estava botando fé numa vitória do Corinthians.
Não estava nada.
Duvido. Você poderia estar assim, que é Corinthians, bagulho é louco,
vai torcer,
é nóis,
porque o corintiano faz isso.
0-0 a gente segura, depois em casa a gente resolve. É. Você pensar que o Corinthians ia amassar o Cruzeiro como amassou. Nó tático, como você falou bem, Quesada. Voltar com a vitória. Cara, o Hugo fez acho que o quê? Uma defesa no jogo?
E olha lá.
Uma defesa e olha lá, nos pés ali, no chute do Matheus Pereira.
O Corinthians gerou um chute no gol também. Também não fez nenhuma defesa o Cássio.
Foram dois chutes de cada lado. E o Corinthians
mas
fez um
quem
gol.
Quem tinha que atacar?
Assim, exatamente. Na Cruzeiro, proposta do Corinthians foi muito melhor.
Cruzeiro, qual que era o discurso, Miliose? Qual que, hein, Quesada?
E o empate tá bom. Perder de um tá bom.
Qual que era o discurso de todo mundo quando começou a semana? Tem que voltar vivo para São Paulo.
1-0 para o Cruzeiro, tá de
bom tamanho. 2-1, um gol de diferença, estamos vivos.
Não pode tomar de 3,
exato.
Como tomou lá no Brasileiro.
Meteu 1-0, velho. Meteu 1-0 e posso falar com autoridade. E o que fez? Eu não sou babaúva de torcida, não. Até porque eu elogio quando tem que elogiar e bato quando tem que bater. Mas a torcida do Corinthians, o que ela fez ontem no Mineirão. A gente estava aqui na Rádio Bandeirantes com o Ulisses, narrando o jogo, Fabiane nas reportagens. E eu vi algumas pessoas falando assim: ai, vocês colocaram os microfones da Bandeirantes perto da torcida visitante, porque tem pachecos e clubistas e corintianos. Os microfones da Rádio Bandeirantes em todas as externas. E isso eu posso falar com propriedade, o melhor também, o que é sala também. Vocês sabem como é que funciona. Os caras montam o equipamento na cabine, colocam o boom, colocam os microfones posicionados em cantos estratégicos, não de torcida, mas para que a gente possa captar os melhores sons. E a torcida do Corinthians ontem cantou o jogo inteiro. Ela mastigou, deu pena da torcida do Cruzeiro. E tanto é isso verdade, que na entrevista coletiva, não sou sommelier de torcida não, mas o Leonardo Jardim, técnico do Cruzeiro, reclamou da falta de presença e de apoio do torcedor cruzeirense. Não é o João Paulo Capelanes quem está falando, foi
o técnico do Cruzeiro
depois do jogo. É. Então assim,
agora, o Abel,
em todos os sentidos.
O Abel já fez isso esse ano também, de reclamar de torcida.
É, mas aí mandaram ele tomar suco de caju, né, no caso.
Ah, não, agora... mas lembra que ele, o Palmeiras foi jogar fora? E aí ele falou, tá vendo?
Que
os torcedores cantam.
Universitário.
Foi no Peru o jogo?
Isso. Falou que, pô, tá vendo? Aqui eles cantam, ó. Lá no Allianz Parque vocês não cantam.
Entendi. Entendeu? Que os caras... Ah, que o Palmeiras tá metendo uma goleada e os universitários, os peruanos estavam cantando pra caralho. Ah,
Abel, vai dormir, vai. Esse dia o Abel tomou um vinho, acho que estragado. Ele tomou... Não é possível,
como é que toma aquele negócio no Peru lá? Chá de coca.
Pisco estragado. Pisco estragado com a caipirinha deles. Mas olha só, nem sei o que eu ia falar.
Tranquilo, quer dizer, quer ir embora, pô? Tá cansado? Se você quiser ir embora, sal, você está mais preocupado em ir pra festa da Bancho que tá aqui.
A festa já
eu não quero te obrigar, entendeu?
Eu queria agradecer o Miliose que trouxe um hambúrguer pra gente aqui. Se não fosse o Miliose, teríamos passado
um jogador de time,
necessidades.
Eu tava lá embaixo e eu falei assim, pô, vou tomar um goró, que é com o goró? Não vou tomar cerveja no meio do expediente, mas quero tomar um refrigerante, alguma coisa assim. Encontrei a Thaís Freitas, o Daniel Batista, o Pedro Campos, o Garrafo, o Fabiane, a rapaziada. Não consegui pegar uma comida, velho. Nem uma bebida.
Eles os caras
falam mais... O quê? É. E o Ulisse também tava lá, né? O Ulisse veio de preto. Vocês sabem por quê, né?
É, dizem que quem usa preto é pra diminuir o tamanho, é isso?
Por isso que eu uso bastante preto. Você vê que eu tô confiante, eu tô de branco.
É, você tá...
tô dando farol. Tô dando certo.
Você tá se achando...
Inclusive, você não pode bater luz.
O nosso Brad Pitt da Band, né? Eu não presto o Brad Pitt.
Ah, a barbinha valorizou, o cabelinho.
Depois do incêndio, né?
Depois do incêndio. Mas o João, o Dorival, você elogiou o Dorival, né? O Dorival na Copa do Brasil é monstro, cara.
Monstro.
Pô, o Corinthians, são 7 jogos, 7 vitórias, cara.
Sem tomar gols.
Sem tomar gol.
Até tomou um do Atlético Paranaense, mas roubaram a gente na Neoquímica
Arena. Ah, isso, né? É lenda, velho.
É.
Lenda, isso
impressionante.
Já...
Cara, o Corinthians, você sabe que ele foi campeão invicto em 95, né?
Sim.
Na Copa do Brasil. Sim. E o Corinthians, quanto obviamente, deve repetir esse feito se for campeão. Tudo bem, pode perder o jogo de ida numa eventual final, se chegar até lá, claro que pode. Mas a tendência, claro, é um Corinthians forte para esse jogo de domingo. Que, inclusive, põe o hino do Corinthians aí, que eu sou corintiano. Vai, põe o hino do Corinthians. Vai, Corinthians!
Isso é a zica reversa. Vai dar tudo errado, hein, gente? Ó, fique esperto.
Vou fazer um pedido para você, torcedor. Você que está ouvindo a Rádio Bandeirantes agora.
Lá ele.
Presta atenção. Acorda amanhã cedo. Você que é corintiano. Acorda cedo. Sem escovar o dente, sem pentear o cabelo. Né? Com aquela... aquele olhar ainda meio embaçado,
remela. Que você acabou
de acordar, aquela remela, nem tira a remela,
mas
só pega...
Acorda sem... Mas todo mundo acorda sem pentear o cabelo.
Não, tem gente que é vaidosa, né? Vai lá, já quer se arrumar.
Mas é que você vai fazer.
Acorda com bafo, acorda com o pijama amassado, acorda com remela, acorda com o cabelo bagunçado, olha no espelho, acende um pouco da luz aí, fica com aquela visão embaçada, olha para você e fala assim, velho, como é da hora ser corintiano. Velho. É muito bom ser corintiano. Podem falar o que for. Podem falar, eu sei que você palmeirense é capelanes, vai dormir, eu sei que você são paulino vai ficar pistola, eu sei que o santista, mas todos odeiam o Corinthians, cara. Mas por que odeiam o Corinthians? Porque o Corinthians é invejado, porque o Corinthians é muito grande. Quando você acha que o Corinthians está morto, o Corinthians aí, pá, é o único clube do mundo que consegue reverter esse tipo de situação. Quando você dá por vencido, o corintiano acredita até o fim, é uma religião. Então o que o corintiano sente com esse clube quebrado, falido, pisoteado, saqueado, roubado, meteram a mão no clube, impeachment de presidente, transferbando o raio que o parta, um ano desgraçado pro corintiano, e simplesmente o time já ganhou o título paulista, tá invicto na Copa do Brasil, e tá com quase os 2 pés na decisão da Copa do Brasil. Vai falar o que pro corintiano? Como é gostoso ser corintiano! Bora comigo, Kessá.
E eu não tenho absolutamente nada pra contrariar o que você falou.
Futebol não é banco, né?
É.
Futebol não é banco, é o que diz.
Que é uma espetada ao Palmeiras?
Não, exatamente. O Palmeiras esse ano tá com superávit e tudo isso e saiu o ano sem títulos, né? O Corinthians ganhou um em cima do Palmeiras, eliminou o Palmeiras na Copa do Brasil e pode levar o segundo título no ano.
Eu perguntei para um amigo palmeirense, tá? Que é um belo de um sacana. Não vou falar o nome dele porque talvez ele não.
Não, fala aí, vai.
Não.
Não, eu sou muito ansioso.
Eu perguntei se ele trocaria.
Conta, quero saber.
Eu perguntei para ele se ele trocaria a dívida de 3 bi para ser campeão de alguma coisa no ano. Sabe o que ele falou?
Uhum.
Claro, eu devo 7 bi. Eu quero ser campeão, pô. Eu sei que vocês estão numa pindaíba, mas eu quero ser campeão. Porque o torcedor quer ver o time campeão.
O torcedor quer ir pra rua fazer festa.
O torcedor quer fazer festa. E o Palmeiras merecia, pelo menos, o Palmeiras que eu digo, a instituição, a torcida merecia pelo menos um título no ano, né? Eu acho um absurdo, sob o aspecto de gestão de futebol, o Palmeiras fechar um ano sem nenhum título, cara. E aí olhar para o rival que está todo bagunçado, como o João falou, impeachment, vem um novo presidente, o outro investigado, os anteriores o cartão corporativo, e está devendo do transfer ban, e está devendo não sei do quê, e está devendo para técnico, e não paga o Félix Torres.
O centroavante não tem onde morar.
Não paga as 4 mil. É uma confusão, é um fuzuê. E o Corinthians, gente, o Corinthians vai fechar o ano. Vai fechar o ano de 2025 sendo campeão no início e em dezembro. O único paulista que ganhou alguma coisa no ano.
Pode fechar, né?
Não, eu acho que vai fechar. Eu falei antes que ia dar Corinthians. Só se o Corinthians fizer uma lambança gigantesca. Eu tô com o João. Agora é tudo do Corinthians. Só que é um futebol, é um jogo de futebol. Vamos respeitar o Cruzeiro também. Não é um time de esquina.
Posso falar?
Não é um time de esquina.
Se o Corinthians chegar na final, Vasco ou Fluminense... O Fluminense eu acho que é mais time que o Vasco. Eu acho que até o Fluminense reverte contra o Vasco. Mas acho que é muito pau a pau e posso falar que o Corinthians é até melhor que o Fluminense. No papel. Muitas vezes o papel não entra em campo, mas Copa do Brasil, Zubeldia contra Dorival. Ah, cara, eu acho que o Corinthians.
O Vasco tava aí 7 derrotas consecutivas, foi ganhando o Fluminense. Então o Brasileirão não é muito parâmetro para esse jogo.
Tem essa aí também.
O The New York Times hoje falou que vai fazer um estudo do futebol brasileiro que vai ser publicado no início de janeiro sobre gestão, né?
Nossa, ferrou.
Então eles têm como base as gestões de Palmeiras e Flamengo. É brincadeira, isso aqui é uma ironia, tá? Senão alguém vai publicar isso daí, é brincadeira. E eles vão analisar os outros times que estão desorganizados. E eles vão tentar entender como é que clubes organizados não conseguem alcançar um sucesso e aqueles que estão devendo para todo mundo conseguem conquistar um título. Aí tem que explicar para os americanos, né, que não entendem nada de futebol, do soccer, como eles chamam, né, João? Você morou lá. Que o futebol é isso. Futebol é 11 contra 11. Quando começa o jogo, não tem dívida, não tem nada, não tem salário atrasado, não tem dor de barriga, não tem filho doente, não tem nada, meu velho.
E na Copa do Brasil...
Futebol é futebol. Por isso que o futebol é maravilhoso. Se fosse outro esporte, jamais o Palmeiras deixaria de ganhar alguma coisa.
Jamais.
E jamais o Corinthians ganharia alguma coisa como ele ganhou o Campeonato Paulista e agora pode ganhar a Copa do Brasil.
E a gente falou sobre isso, Café, na Copa do Brasil só sobrou a galera do mal, né? Só os mal pagadores,
só.
Copa Serasa do Brasil, porque Vasco, Corinthians, Fluminense, Cruzeiro e Flamengo e o Palmeiras estão fora,
Serasa,
né, cara?
Copa Serasa do Brasil.
A Copa Serasa do Brasil, vou
eu vou usar essa aí, Bruninho,
essa é boa,
eu vou roubar isso aí.
Todo mundo tá devendo.
Todo mundo devendo, mas vamos brigar, velho, por título, velho, cara. É isso,
é verdade,
aí.
Que importa.
E vem
título.
Aí a Copa Serasa 2026.
É verdade. A sede vai ser...
Você é hoje, olha.
Vai ser a Neoquímica. Vai virar um grande poupa-tempo.
Boa ideia de name rights,
inclusive. O Souza fala, né?
Fala, vai ser... O Neto adora quando o Souza fala isso.
Vai ser o maior poupa-tempo do Brasil. Ai, essas brincadeiras são muito boas, né? Sacanagem tem prioridade, né, Quesadinha?
Não, essas brincadeiras são excelentes. Dever 3 bi, então, poxa, é uma das brincadeiras mais legais, né, que eu vi no futebol, né? Pagar 4 milhões e... Oh, não, e o detalhe, né? Eu tô criticando o Memphis, mas eu fiz um vídeo na Placada e falei, olha, o Memphis vai fazer o gol, tá? Tô criticando porque o futebol é assim. Você critica, o cara vai lá e faz o gol, né?
Impressionante,
mas
né?
Mas como o torcedor se engana facilmente, né? O cara pode fazer uma lambança da história, pra não falar outra coisa que começa com M. Mas ele vai lá e faz o gol.
pronto, esquece.
Virou herói, virou herói. Ele é o maior do mundo. Esquece a cama que ele dorme, esquece, o hotel que ele tá.
Renova o quarto do hotel lá.
Dane-se o quarto de hotel do cara.
Esquece que ele só joga no time de Amsterdã.
Chama o serviço de quarto.
Só joga na Holanda. Tá tudo bem, tá tudo lindo, maravilhoso.
Gente, deixa eu mandar um abraço aqui pra dona Fátima. Encontrei com ela na rua hoje. Um beijo, dona Fátima. Ela é ouvinte nossa. Ela ouve o Esporte em Debate todas as noites. Falou que pediu só pro Pretzel parar de ser crica. Eu gosto dele, mas ele é muito
bom
crica.
Bom adjetivo, hein?
Crica. Bom ele adjetivo. É muito crica, segundo ela. Então tá mandando um beijo pra você, que é Sadinha. Ela falou que gosta muito, te admira
dona
demais.
Fátima, dona um Fátima, um beijo no seu coração. Capriotti, muito obrigado. Capriotti
também. Denis, ela falou, gostei muito que o Denis entrou também. Não conhecia o Denis Gavazzi. E tô gostando muito da participação desse quinteto do Esporte em Debate. Deixa eu mandar um abraço
quando ele vem,
Fábio,
né?
É, quando ele vem também, tem essa. Fábio França, nosso repórter cinematográfico do Jogo Aberto da Band, tá lá no Rio de Janeiro ouvindo a gente.
Herói.
O filhinho Pedrão, quem herói?
O Fábio.
Por quê?
Que mandou imagens especiais pra gente aqui na
frente. Fez mais que obrigação também, né?
Sim, herói.
Não fez mais que obrigação, hein, Fabião? Um abraço pra você, pro Pedrinho. É, Pedrinho, tá conhecendo o Rio de Janeiro, você tá demais, hein, moleque? Bom, é o seguinte, gente. 10h30, vai marcar o quinto sinal? Nada ainda das entrevistas coletivas, né, Milhozzi?
Ainda nada, Capela. Papo tá longo lá entre Fernando Diniz e os seus comandados. Mesma coisa com o Zubeldia.
Vamos fazer o seguinte, vamos para a primeira pausa do apito final. E aí, na volta, a gente vem com o destaque do Leandro Quessada, do Bruno Milhozzi. E a reta final para falarmos de, atenção, falaremos de Palmeiras, falaremos de Corinthians mais... Falaremos de São Paulo e de Santos também. Afinal de contas, o Campeonato Paulista começa já na virada do ano e o Campeonato Brasileiro também, no fim de janeiro. Marcou o quinto sinal, 10h30 da noite. Já já eu mando um abraço para você que nos acompanha no youtube.com/radiobandeirantesoficial. 10h30, vambora, Micha.
Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Stock Car, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento, ArcelorMittal, aço não é tudo igual, o aço oficial do automobilismo é ArcelorMittal.
A 12ª e última etapa da temporada 2025 da Stock Car será realizada no Autódromo Internacional José Carlos Paz, em Interlagos, entre 12 e 14 de dezembro. Além de representar um marco histórico, com a definição do 47º campeão da principal categoria do automobilismo brasileiro e o primeiro sob a nova era de carros da geração SUV.
Rede Bandeirantes de Rádio. Rádio Assunção, a rádio que você quer ouvir.
Atenção, esta chamada é para você que ainda não é anunciante da equipe esportiva da Rádio Assunção e precisa fazer um anúncio relâmpago e barato. Venha para cá, entra no anúncio relâmpago. É prático, barato, no Pique e no Pix. Tudo pelo WhatsApp, do início ao fim da jornada. Mande seu texto para 859-9743-0620. Venha para o anúncio relâmpago da nossa equipe de esportes. Rádio Assunção AM 620, a mais forte no esporte.
Rádio Assunção.
Em Messejana, você encontra tudo para seu veículo. Linha leve completa, motopeças de qualidade e as melhores tintas automotivas do mercado. Temos também peças para linha pesada, além de uma variedade de outros itens para o seu veículo. Aqui, o atendimento especializado faz a diferença. Nossa equipe te ajuda a encontrar exatamente o que você precisa. Venha nos visitar na Rua Padre Pedro de Alencar, 888, Messejana. Ou ligue 85-3499-9027. Autopeças Padre Cícero. Qualidade que você confia na Messejana.
Aviso Jeep é sinônimo de aventura e condições diferenciadas. Aqui você encontra modelos ideais para encarar o off-road ou a cidade com estilo e potência. Conheça melhor um dos nossos modelos. Temos o Compass, Renegade e Commander em diferentes versões para a sua aventura. Faça um test drive e conheça mais. Tem Via Sul Jeep nas dunas e na Parquelândia. Desacelere, seu bem maior é a vida.
De 6 às 7 da manhã, primeiras do esporte. O Bom Dia da Rádio Assunção aos desportistas de todo o Ceará e de todo o Brasil. Primeiras do esporte, a primeira atração esportiva na Rádio Assunção. Cedinho, mas compensa.
Você sabia que em Fortaleza tem o melhor ventilador do Brasil? Domina! Com 2 anos de garantia só na Central dos Ventiladores. Rua 24 de Maio, 962, Centro Fortaleza. WhatsApp 85 98806-8026. Siga arroba Central Ventiladores.
A HDOC Clínica chegou ao Shopping Eusébio para oferecer atendimento médico de excelência. Disponibilizamos de consultas com especialistas e uma variedade de exames, incluindo telemedicina, exames cardíacos, exames laboratoriais e polissonografia. Nossa equipe altamente qualificada está pronta para cuidar de você e de sua família. Visite-nos no Shopping Eusébio, na Avenida Eusébio de Queiroz, 1890, Eusébio, Ceará. A HDOC Clínica, agende sua consulta. Escuta agora pelo telefone 85 992 51 91 81.
Costa na bola, são 5 jogadores cobrindo o canto direito de Jardim. René levantou a segunda trave, Thiago Silva para trás, dominou, fintou, bateu no gol, passou! Serna! Levantou Thiago Silva na segunda trave. Quando ele sobe é pra testar pro gol, não. Quando ele sobe é pra testar pro gol, não. Testa pra trás, vem Serna de trás, enche o pé na cara da bola de perna direita, ela morre entre a ponta da luva esquerda do goleiro e a trave, no pé na trave, no limite do gol. Léo Jardim chegou, mas não tirou, morre no fundo do gol, na marca dos 22 minutos jogados do primeiro tempo. Fluminense abre o placar, alô torcida do Fluminense, o tricolor das Laranjeiras sai à frente, 4:30 jogados deste, 4:30 jogados deste, segundo tempo, vem cruzamento rasteiro por baixo, toque pro gol! Deixou passar, sobrou Rayan na entrada da pequena área, gol. O Vasco chegando, cruzamento para a boca do gol, Ferretti. Fechado para o empate que ele não queria acertar. O outro
aberto pro gol da vitória. Ferretti sobe no alto, sobe mais alto que todo mundo. Dentro da pequena área, recebe o cruzamento. Pirata Ferretti entrou pra botar o jogo.
10 e 38, são os gols da voz dele. Martela. É isso aí, deu Vascão da Gama. O Vasco de virada venceu o Fluminense por 2-1. Você que tá ligando na Rádio Bandeirantes agora, o Vasco bateu de virada o Fluminense por 2-1. Próximo jogo só no próximo domingo, assim como nós teremos às 18 horas Corinthians e Cruzeiro, terminando o jogo, já faremos a partida na sequência entre Fluminense e Vasco. Destaque final da reportagem Bandeirantes. Fala aí, Bruno Migliosi, deu Vascão, Migliosi!
É isso, Capela, vantagem importante pro Cruz Maltino, pensando no jogo de domingo, às 8h30, atenção, é o Vasco de novo no Maracanã, de novo com o palco dividido com os torcedores do Fluminense, 50-50, uma festa bonita, e o tricolor, né, que vinha de uma grande sequência, encara uma derrota que coloca fim a 7 jogos de invencibilidade no comando do Zubeldia. Não perdia muito tempo e a primeira derrota no Maracanã do Fluminense no comando do Zubeldia. Tinha 9 jogos, 9 vitórias, na 10ª pede de virada para o Vascão, que larga na frente na decisão da Copa do Brasil. Estaremos juntos em Capela domingo, também na Neoquímica Arena, para acompanhar a outra semifinal. Cruzeiro, Corinthians, Corinthians e Cruzeiro. Estaremos desde manhãzinha lá informando tudo. Eu dos lados da Raposa, que vai em busca dessa virada contra o Corinthians, a Neoquímica Arena, Capê.
Vai embora do, vai em busca do Hexa, é isso, ou o Hepta, o Cruzeiro?
Hepta, tem 6.
Hepta, né? Tem 6
títulos
da Copa do Brasil, maior vencedor, tem toda a razão.
O Corinthians não ganha desde 2009. O Vasco não ganha um título
desde 2011.
E o último foi a Copa do Brasil, né?
Isso. 2011. Roubado também, que teve um pênalti do Dedé aí em cima do atacante do Coritiba, a arbitragem não deu.
Mas as últimas duas vezes que o Corinthians chegou na final, 18 contra Cruzeiro e 22 Flamengo, ele tinha grande chance de ser campeão.
Sim.
18 pênalti, foi aquele lance lá da história do VAR, do
Pedrinho,
gol do Pedrinho e tal, né?
E Jadson, Dedé e Pedrinho.
O Fagner mandando a bola lá pro Cristo Redentor no Maracanã, né?
É verdade. O Fluminense ganhou em 2007 com o Renato Gaúcho.
É, Copa, bem lembrado, tem toda a razão.
É. Isso aí do Figueirense. Yes.
Bruninho, bom descanso.
Valeu, Capela.
Até amanhã.
Tamo junto, voltamos grande amanhã aí.
Valeu, Buzó, viu?
Valeu.
Valeu, Migliosi.
Grande, Bruno Migliosi. 10h40. Leandro Quezado, seu destaque final. A pergunta básica para poder te liberar.
Fui. F-O-I. Fui, como diria.
F-O-I, é verdade. Nem que eu tivesse 2 pulmões eu chegaria naquela bola. Quem vai ganhar a Copa do Brasil e por quê?
Ah, olha, tá muito na cara que... Tá muito na cara que vai ser o Corinthians, viu? Tá muito na cara que vai ser o Corinthians. Tá muito na cara. É, mas é 30 mesmo, Rebeca. É. Tá bom, pode ser.
Baixa o negócio aí, pelo amor de Deus.
Nós estamos, para quem não está entendendo, estamos no comunicador.
Nós temos um intercomunicador aqui. Aí a nossa produção com o Lucas Bueno, ele acha que ele está na casa dele. Ele põe o negócio no talo. É um negócio que é uma gritaria de
guerra. É o Rebeque que está lá. Manda um abraço, fala que melhor. Um
abraço. Aí, ó. Fala de novo, Rebeque.
Um abraço.
Aí, ó.
Entendeu?
Parece uma gralha nessa entrada.
Ele está onde, hein? Ele está num bunker, não, hein?
Hã? Olha lá.
Meu Deus, Michel. Que coisa, hein? Corinthians, acho que está tudo pro Corinthians, é.
Tudo bem.
Mas é o seguinte, fiel torcida, abemos um jogo ainda, né? Domingo.
Tem um jogo,
tem um jogo.
Até calma. Porque na Neoquímica Arena esse ano o Corinthians não tá tão bem assim, né, Quezadinha?
Brasileiro não foi legal,
não. Não foi legal.
Que o Corinthians deixou de ponto precioso no, na campanha do Campeonato Brasileiro. Eu costumo dizer, alguns corintianos entendem, outros não, para encerrar. Fiel torcida é maravilhosa, a torcida é espetacular, mas se o time não ajudar, não adianta, cara. A torcida faz a parte dela até um determinado ponto. Depois disso, esquece. Se o Carlinho não correr, se o Ramalho não se posicionar de forma correta, se o Mateuzinho não acordar de vez em quando, fez um bom jogo, inclusive, ontem, se o Memphis não tiver afim, se o Yuri não acertar o pé, se o Garro não der um pouquinho mais do que ele pode, aí não adianta, pô, né? A torcida tem a limitação, pô. Ela apoia os 90 minutos, mas ela não consegue chutar a bola para o jogador, né? Se o jogador não estiver empenhado, preparado mentalmente, cabeça, pé, coração, não vai, cara. Né? Então é isso.
É verdade. Quezadinha!
Adeus, te espero.
Bom descanso, Quezadinha. Amanhã estaremos juntos a partir das 7h30 da noite no Esporte em Debate, tá certo?
E nós somos campeões. Acabou. Vem que foi um campeão de vida com vocês, não tem problema nenhum.
Não, senhora.
A portuguesa, você vai perder, aí depois você vai ficar
não
chateado.
Não importa, mas você já entregou, você jogou a toalha igual o Abel.
Deixa eu te falar, você vai perder essa brincadeira.
É bem capaz de
você
perder.
Você não vai
votar. Mas eu perco com honra.
Você não vai votar no Corinthians que eu sei.
Eu prefiro morrer do que perder a vida, Michel, Quezadinha.
Agora ele vai votar no Corinthians, que eu tô falando que eu vou votar no Corinthians, ele vai votar no Corinthians.
É óbvio, né? Tchau, Quezadinha.
Tchau, abraço.
10h42, eu prometi algo pro ouvinte e quando eu prometo eu preciso cumprir. Vamos para a última pausa do apito final e na volta eu prometo a você. Falaremos mais de Corinthians, de Palmeiras, de São Paulo e de Santos. Um giro completo pelos quatro grandes clubes da Copa do Brasil, o Corinthians e a projeção do futebol do Brasil para 2026, afinal de contas. São Paulo, Santos e Palmeiras devem não só reformular os seus elencos, mas também contratar jogadores. Será? 10h43, já você vai ficar sabendo de tudo do seu clube de coração. Até já!
Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final.
Assunção! Atenção! Esta chamada é para você que ainda não é anunciante da equipe esportiva da Rádio Assunção e precisa fazer um anúncio relâmpago e barato. Venha para cá, entra no anúncio relâmpago. É prático, barato, no Pique e no Pix. Tudo pelo WhatsApp, do início ao fim da jornada. Mande seu texto para 859-9743-0620. Venha para o anúncio relâmpago da nossa equipe de esportes. Rádio Assunção AM 620, a mais forte no esporte. Rádio Assunção.
Em Messejana, você encontra tudo para seu veículo. Linha leve completa, motopeças de qualidade e as melhores tintas automotivas do mercado. Temos também peças para linha pesada, além de uma variedade de outros itens para o seu veículo. Aqui, o atendimento especializado faz a diferença. Nossa equipe te ajuda a encontrar exatamente o que você precisa. Venha nos visitar na Rua Padre Pedro de Alencar, 888, Messejana, ou ligue 85-3499-9027. Autopeças Padre Cícero. Qualidade que você confia na Messejana.
A Via Sujeito é sinônimo de aventura e condições diferenciadas. Aqui você encontra modelos ideais para encarar o off-road ou a cidade com estilo e potência. Conheça melhor um dos nossos modelos. Temos o Compass, Renegade e Commander em diferentes versões para a sua aventura. Faça um test drive e conheça mais. Tem Via Sujeito nas dunas e na Parquelândia. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Você sabia que em Fortaleza tem o melhor ventilador do Brasil? Domina, com 2 anos de garantia só na Central dos Ventiladores. Rua 24 de maio, 962, Centro Fortaleza. WhatsApp 85 98806 8026. Siga arroba Central Ventiladores.
A HDOC Clínica chegou ao Shopping Eusébio para oferecer atendimento médico de excelência. Disponibilizamos de consultas com especialistas e uma variedade de exames, incluindo telemedicina, exames cardíacos, exames laboratoriais e polissonografia. Nossa equipe altamente qualificada está pronta para cuidar de você e de sua família. Visite-nos no Shopping Eusébio, na Avenida Eusébio de Queiroz, 1890, Eusébio, Ceará. A HDOC Clínica, agende sua consulta. Consulta agora pelo telefone 859-9251-9181.
Mais segurança nas ruas para proteger os cearenses. O governo do Ceará trabalha todos os dias para combater a criminalidade em todo o estado. Já são mais de 3 mil novos profissionais de segurança e mais de 2 mil novas vagas em concursos para delegados e investigadores da Polícia Civil e para a Polícia Militar e Bombeiros. A estrutura também cresceu. Novas bases do raio, mais delegacias e viaturas reforçando o policiamento nas ruas. Foram entregues cerca de 3.900 armas e mais de 12 mil equipamentos para apoiar as operações no dia a dia. E com o programa Meu Celular, cerca de 9 mil celulares já foram recuperados. É um trabalho estratégico com inteligência, tecnologia e novas operações. O governo do Ceará não para e segue firme trabalhando para combater a criminalidade e proteger os cearenses.
O plantão da Tratar Saúde Hospitalar informa, meu amigo, minha amiga, se você está precisando de algum tipo de cirurgia, seja de traumatologia, seja cirurgia geral ou até vasectomia, não espere na fila do SUS. Procure agora mesmo a Tratar Saúde Hospitalar. É a cirurgia que você tanto está esperando e pode ser marcada para amanhã e custa muito, muito menos do que você imagina. E sabe o que você precisa fazer? Só procurar a Tratar.
Tratar Saúde Hospitalar.
Ligue agora, 3122-0101.
Gente amiga da nossa Loteria dos Sonhos, multiplique sua aposta por 4 mil vezes. Já imaginou apostar apenas um real e ganhar 4 mil reais e ter a certeza que vai receber o seu prêmio? Então, sonhe e acredite que a Loteria dos Sonhos realiza. Agora, para contar com garantia e segurança, aposte somente através da nossa Maquilec, pois é a única que emite o verdadeiro bilhete. O bilhete da Loteria Estadual do Ceará. Realize seus sonhos apostando com quem tem garantia e credibilidade. Loteria dos Sonhos é da Loteria Estadual do Ceará. A sua estrela da sorte. Assunção.